Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Os líderes dos países que compõem os BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram em Fortaleza e Brasília para a sexta cúpula do grupo. Essa foi a segunda reunião dos BRICS no Brasil e o tema principal é a criação do novo Banco de Desenvolvimento, que também vem sendo chamado de Banco dos BRICS, uma instituição internacional de crédito semelhante ao Banco Mundial. A iniciativa é audaciosa, mas será que vai dar certo? E para o Brasil, é bom como parece ser a princípio? Eu sou Juliano Machado Pires e o Conversa sobre Política de hoje recebe o professor de Economia Política Internacional, Roberto Goulart Menezes, da Universidade de Brasília, para falar sobre a visita ao Brasil do presidente da China e a criação do Banco do BRICS. Professor, seja bem-vindo à Conversa sobre Política.
Olá, obrigado pelo convite.
Professor Roberto, o BRICS surgiu, né, de um artigo da Goldman Sachs, mas o bloco está tentando se consolidar e avançando nesse sentido, né?
Sim, o BRICS surgiu a partir de um acrônimo, reunião as iniciais de Brasil, Rússia e China, como nós sabemos, que desde 2010 incorporou a África do Sul. Como se trata de uma coalizão, significa que um grupo de países coordena ações comuns, né, a partir de poder compartilhar posições comuns em torno de um tema. E o BRICS tem trabalhado como coalizão para a reforma do sistema financeiro internacional, com foco especial no Fundo Monetário Internacional.
Fala-se muito, né, que existe uma grande heterogeneidade entre os BRICS. O senhor pode explicar para a gente por quê?
Sim, o BRICS ele é composto por países que possuem, sobretudo por causa da presença da China, uma grande assimetria entre os países, ou seja, a desigualdade entre os países. Então nós temos a China, né, que é a segunda economia do mundo atualmente, o país que mais comercializa no mundo, né, o maior exportador mundial, e, ao mesmo tempo, um dos países que mais recebe investimento externo direto. A China tem atualmente um crescimento em torno de 7,5% a 8%, né, na economia internacional. Sofreu pouco com a crise de 2008. No entanto, os demais países do BRICS, a Índia, a Rússia, o Brasil, assim como a África do Sul, eles não apresentam o mesmo desempenho econômico que o chinês. Ok. No entanto, não devemos valorizar tanto as assimetrias entre os BRICS nesse momento, porque não se trata de um conjunto de países harmônicos do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, inclusive até de regimes, né? E, no entanto, é preciso valorizar aquilo que o BRICS é e não o que o BRICS não é, que costuma ser mais realçado. O BRICS, a marca dos BRICS é o pragmatismo. Então, o BRICS não significa um bloco, né, ou um acordo regional nos moldes do Mercosul, né, ou que queira mais à frente se transformar em uma instituição permanente. Pode até ser que seja, mas nesses 5 primeiros anos do BRICS, né, o que ele tem buscado é, sobretudo, uma redistribuição do poder, né, em escala internacional, sobretudo no que diz respeito às questões financeiras. E por isso o BRICS tem buscado atuar no Fundo Monetário Internacional.
Professor, o senhor citou a questão econômica como um grande ponto de harmonização entre os interesses deles. Um dos principais assuntos do momento entre os BRICS é a criação do novo Banco de Desenvolvimento, né, o chamado Banco dos BRICS. Você pode explicar para a gente como funciona, vai funcionar esse banco e qual a importância dele?
É uma alternativa para os projetos de desenvolvimento entre os seus integrantes. Por que isso? Atualmente nós temos o Banco Mundial, criado em 1944, junto com o Fundo Monetário Internacional, e bancos regionais, como na nossa região aqui, existe o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Brasil é um país que possui um banco chamado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, criado em 1951. E, portanto, atualmente, o Brasil possui uma expertise, um conhecimento muito profundo acerca de bancos de desenvolvimento. Então, em primeiro lugar, o conhecimento, a importância do Brasil nessa temática é muito importante para compartilhar com os demais membros dos BRICS. Segundo ponto importante é que o BNDES, atualmente, ele possui mais recursos do que o próprio Banco Mundial. O orçamento do BNDES hoje está por volta de 250 bilhões de reais. Então, o que é importante o Banco dos BRICS? Sobretudo porque quando os países em desenvolvimento ou países do Sul, né, vão buscar recursos no fundo, no Banco Mundial, eles são obrigados a cumprir com um conjunto de condicionalidades. Nem sempre condicionalidades técnicas ligadas ao empréstimo em si, mas que acabam vindo embutidas também em condicionalidades políticas e econômicas, como privatizações, abertura de mercados, né, mudança no marco regulatório em determinados setores. Então, o que acaba ocorrendo é que, junto com o empréstimo, vem um conjunto de políticas que nem sempre são favoráveis ao desenvolvimento do país tomador do empréstimo. Então, é fundamental que os BRICS, ao criarem um banco, eles estão buscando também colocar, né, o financiamento em outro patamar, portanto, mais condizente com as suas aspirações de desenvolvimento e, portanto, tentando contornar essas condicionalidades que são impostas para bancos como o Banco Mundial.
O Conversa Política de hoje recebe o professor de Economia Política Internacional Roberto Goulart Menezes, da Universidade de Brasília, para falar sobre a visita ao Brasil do presidente da China e a criação do Banco dos BRICS. Professor, não existe um risco da China dominar esse Banco dos BRICS?
Não, porque o banco ele é de cotas iguais entre os cinco países. Então, cada país vai aportar 2 bilhões de reais de fato em dinheiro e 40 bilhões eles vão deixar como garantias. Então, a criação do banco, como 50 bilhões e, ao mesmo tempo, com sede na China, em Xangai, não vejo esse domínio que a China vem exercer. Né? Porque, diferente do Banco Mundial, assim como o Fundo Monetário Internacional, como você bem colocou na sua pergunta, o Banco Mundial ele acaba sendo governado sempre por um norte-americano e o Fundo Monetário Internacional por um europeu. Mas ele tem o banco dos BRICS, em que pese ele está sendo formatado à semelhança do Banco Mundial, ele não seguirá as mesmas, né, instâncias do Banco Mundial. Portanto, o que vai determinar o funcionamento do Banco dos BRICS é exatamente a demanda e a necessidade dos países integrantes visando o seu desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, o Banco dos BRICS poderá depois agregar outros países nas regiões, né, dos países membros dos BRICS, no caso do Brasil, América do Sul, a África, né, África do Sul, e respectivamente assim no caso da Índia, da Rússia e da China. E, portanto, o banco ele não virá a ser dominado por um país apenas em função das cotas iguais. Isso é muito importante. Né? E, sobretudo, porque o banco poderá também, a partir de 2016, quando ele começa a emprestar os primeiros recursos, ele poderá ajudar na infraestrutura, no desenvolvimento da infraestrutura dos países mais pobres que estão em cada uma das regiões dos membros dos BRICS.
Perfeito. E qual a avaliação que você faz, professor, no caso, para o Brasil sobre a evolução dos BRICS e a criação desse banco? Isso é bom para o país?
Sim, o Brasil, sim, é muito importante, porque o Brasil, nos últimos 15 anos, tem trabalhado, pensando a ordem internacional, trabalhado para a multipolaridade do mundo. Então, sobretudo após a crise de 2008, o mundo vive um momento de desconcentração de parte do poder mundial. Então, a participação do Brasil numa coalizão como a dos BRICS, que o Brasil tem outras coalizões nas quais ele também participa como membro importante de destaque, no caso dos BRICS é importante porque o Brasil tem a China como principal parceiro comercial, né, sem descuidar das relações com a Europa, nos Estados Unidos, mas os BRICS eles não têm buscado colocar, digamos, a ordem internacional vigente abaixo, né? Eles têm uma postura reformista. Então, a postura do BRICS é reformar o Fundo Monetário Internacional, ou seja, buscar a redistribuição do seu poder de voto. É reformar o Banco Mundial, quem sabe, num outro momento, a Organização Mundial do Comércio. Então, portanto, a coalizão ela pode ampliar a sua agenda. E, na medida que amplia essa agenda, o Brasil também amplia a sua participação no cenário internacional e pode, através de mecanismos como o BRICS, refazer a sua inserção no cenário internacional. E isso é muito importante. Por quê? Porque países com o porte do Brasil, também denominado de país intermediário, né? Uhum. ou uma potência regional para alguns, outro país semiperiférico grande, mas enfim, independente da maneira de como nomeá-los, né, o Brasil ele possui, né, nos BRICS, um instrumento, uma ferramenta importante para que vá aprofundando o diálogo com países do seu, próximo ao seu perfil. E isso é muito importante porque mostra que o Brasil busca essa multipolaridade e, ao mesmo tempo, busca refazer a sua inserção internacional.
Então, nesse momento de inflexão, talvez, da economia brasileira, que a gente tem diferentes interpretações de que ela está indo bem ou ela está indo mal, o aprofundamento dos BRICS institucionalmente é bem positivo para o Brasil?
Nesse momento, o BRICS ele não vai ter nenhum aprofundamento institucional. Ou seja, o BRICS, esses dois mecanismos que eles vão criar agora, que estão sendo criados, o banco, né, e o fundo garantidor, uma espécie de colchão financeiro e alternativo, né, aos países dos BRICS em relação a instrumentos tradicionais como o Fundo Monetário Internacional. Não é que ele venha substituir o Fundo Monetário Internacional, não implica necessariamente a institucionalização dos BRICS, ou seja, a criação, né, de um tratado dos BRICS ou de uma sede para os BRICS. Enfim, os BRICS têm se reunido regularmente, né, ano a ano, desde 2009, então isso é importante. Agora, não implica que ele vá se institucionalizar. Pode ser que mais à frente ele deixe de ser uma coalizão, ou seja, a coordenação de posições comuns em determinado tema, para se transformar num arranjo cooperativo, ou seja, em algo mais institucionalizado, que tem um eixo mais amplo, né, que a reforma, nesse momento, do sistema financeiro internacional. Isso é possível, né? Inclusive com a inclusão de outros membros, tais como a Indonésia, né, quem sabe o México, a Turquia, até mesmo a Argentina, que nosso vizinho. Nosso um país vizinho, né, importante nas relações com o Brasil. Sobretudo, é importante também ressaltar que o Brasil possui com a China uma parceria estratégica, né, busca também desenvolver com a Índia, com a Rússia, parcerias estratégicas. E o que vem a ser a parceria estratégica? A parceria estratégica é quando dois países, né, por exemplo, no caso do Brasil e a China, eles procuram trabalhar no médio e longo prazo, ampliando a lealdade, a confiança, né, procurando compartilhar interesses na ordem internacional, partilhar percepções, e ao mesmo tempo, quando há o conflito em uma área da relação, no caso Brasil e China, no comércio, ele não contamina o conjunto da relação desses dois países. Então, portanto, o Brasil e a China já têm uma parceria estratégica e estão dentro dos BRICS. E o Brasil possui um arranjo cooperativo com a Índia e com a África do Sul, desde 2003, denominado IBAS, né? O Índia, Brasil e África do Sul. Então, isso mostra que o Brasil ele tem procurado atuar em mais de uma frente, né? O Brasil, não, ele tem a sua política externa regida pelo princípio do universalismo. Então, o Brasil não tende a se prender a regiões, né, em que deve ele ter relações importantes na sua região, no caso América do Sul. Ele não se prende à América do Sul, como também não se prende a um único parceiro, seja ele os Estados Unidos, como tem sido, né, no passado recente do Brasil, e inclusive nos últimos anos, no caso da China. O Brasil ele procura manter também a sua margem de autonomia, isso é muito importante.
O Conversa Política de hoje recebe o professor de Economia Política Internacional, Roberto Goulart Menezes, da Universidade de Brasília, para falar sobre a visita ao Brasil do presidente da China e a criação do Banco dos BRICS. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes.
Você está ouvindo Conversa sobre Política.